Boa tarde, Srs. Deputados. O CDS-PP e o PCP comunicaram que não podem estar presentes porque têm outras comissões, várias outras comissões que estão a decorrer agora todas ao mesmo tempo, hoje à tarde, mas que, atendendo à ordem do dia da reunião de hoje, também não tinham nenhuma matéria particular a observar, a não ser a questão das ações finais, que é o segundo ponto, já lá iremos. Relativamente ao primeiro ponto, como se recordam, tinha ficado acertado a marcação desta reunião com esta ordem do dia na última reunião de mesa e coordenadores, fundamentalmente com o objetivo de, porventura, se for caso disso, avançarmos trabalhos relativamente àquilo que são as tarefas que temos até ao final da legislatura. Temos para a semana, na quinta-feira, dia 4, o debate na generalidade desta proposta de lei e de outras também, mas desta do Partido Socialista, que ainda não foi objeto de debate na generalidade. E, portanto, eu sempre entendi que o objetivo da reunião de hoje era, porventura, tentar ver se até que ponto é que se podia ir adiantando trabalho, havendo ou não algum texto de substituição antes do debate dia 4. O facto é que os serviços da Comissão não receberam nenhuma proposta de alteração de nenhum senhor deputado até à data, pelo que eu suponho que a ilação que devo tirar é que, independentemente de podermos fazer aqui uma discussão rápida, uma tomada de posição rápida da parte dos partidos relativamente à iniciativa em si, não há intenção antes do debate do dia 4, porque, não sendo hoje, já não teremos a oportunidade de o fazer. As outras duas reuniões que ainda temos até o dia 4 têm já as marcações, a agenda do dia confirmada. Todo o trabalho ficará para pós-dia 4, desde que baixa a comissão para a especialidade a iniciativa legislativa em si. De qualquer maneira, esta minha suposição pode ser elidida por algum dos senhores deputados presentes. Estão aqui representados os três maiores grupos parlamentares, bem como a presença também do Sr. Deputado Independente. E, portanto, eu começo por dar a palavra aos senhores deputados relativamente a esta matéria para dizerem de justiça. A apresentação do diploma já foi feita anteriormente pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, em anterior reunião. E, portanto, eu dava a palavra ao Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para dizer relativamente a esta questão que o PSD decidiu não apresentar, pelo momento, qualquer proposta de alteração relativamente a este projeto de lei. E acerca disto, queríamos deixar perfeitamente claro que o PSD entende que não é a altura de dar para o peditório do branqueamento de responsabilidades por parte do Governo para aquilo que tem sido a imoralidade da nomeação sistemática e indiscriminada de todo o tipo de familiares, parentes e afilhados no âmbito do Governo e aos mais variados níveis. Porquê? Nossa perspectiva, antes de da questão ser colocada na vertente legal, coloca-se aqui uma componente ética. E isto a vários níveis. Em primeiro lugar, no que diz respeito às nomeações cruzadas, às situações de tu nomeias o meu familiar, que eu nomeio o teu familiar, do ponto de vista moral não há defesa possível. E, portanto, este, digamos, o primeiro patamar desta apreciação ética deste problema. Pior ainda, do nosso ponto de vista, é quando as nomeações recaem sobre familiares diretos. Mesmo quando as situações não são proibidas por lei, no nosso ponto de vista, devia-se impor ao mais elementar senso comum que, do ponto de vista ético, essas atitudes não deviam ser assumidas. Depois, no ponto de vista político, isto também é algo para nós, também esta dimensão, este tipo de situação, também envolve diversos problemas. Em primeiro lugar, porque quando, portanto, dominam este tipo de critérios de compadrio, de amiguismo, portanto, estas relações de familiar nas nomeações, significa-se que necessariamente o mérito é preterido. E se o mérito é preterido, em função de outro tipo de critérios, obviamente que não são nomeados os melhores. Depois, quando se reduz o campo de recrutamento das pessoas, e portanto quando são os critérios de proximidade familiar ou proximidade de outro tipo, na prática o que verificamos é que existe, digamos, um enquistamento da parte do governo e da estrutura que dirige neste momento o país, e quando há estes fenómenos de enquistamento há necessariamente afastamento por parte daquilo que são os titulares dos cargos políticos, os decisores políticos, relativamente à realidade. E, portanto, também nós temos muitas dúvidas relativamente a esta iniciativa no ponto de vista político nesta vertente. E, portanto, para nós, na nossa perspectiva, o Governo, antes de precisar de uma lei, necessita é de assumir comportamentos éticos. É de assumir que qualquer governante, qualquer dirigente público, deve saber o que está certo e errado, e mesmo que a lei o permita, não se deve permitir, não deve de forma alguma assumir comportamentos que, do ponto de vista ético, ele sabe que não estão corretos. Nossa perspectiva, os portugueses sabem, desde a pessoa mais erudita à pessoa mais simples, desde a pessoa mais pobre até à pessoa mais rica, que não é admissível que alguém nomeie diretamente um seu familiar próximo só porque a lei o permite. Os portugueses sabem, as pessoas sentem isso lá fora, que eticamente não é admissível qualquer tipo de nomeação cruzada. Se tivesse existido uma situação, um caso, nós podíamos dizer de certeza absoluta que era obra do acaso, tinha sido algo que aconteceu inadvertidamente. Se tivessem existido meia dúzia de situações, seria mais difícil acreditar, mas ainda se podia dar o benefício da dúvida ao Governo relativamente à circunstância de ter ou não ter, de estar ou não estar a agir de acordo com princípios éticos. Agora, quando todos fomos confrontados com inúmeras situações de nomeações de familiares, ninguém acredita que isto seja obra do acaso. Toda é neste momento patente, é neste momento claro para todos os portugueses que isto corresponde a um padrão, corresponde a uma prática reiterada por parte deste Governo. E, portanto, para nós, em primeiro lugar, e queríamos deixar isto perfeitamente claro, o que o Governo necessita relativamente ao problema que tem, ao problema que é reconhecido por todos os portugueses relativamente à nomeação de familiares, não é de leis, precisa é de ter e de assumir um comportamento ético. Depois, chamar aqui à colação aquilo que já referimos anteriormente, que do nosso ponto de vista, a Constituição impede que a Assembleia da República legisle sobre matérias relativas à organização e funcionamento do Governo. E, portanto, é para nós difícil, depois de termos assumido, depois de termos vindo reiteradamente a assumir esta posição, vir apresentar propostas para uma legislação que nós consideramos que é inconstitucional e que, na prática, só serve, como já referimos, para tentar branquear aquilo que tem sido o comportamento do Governo. E, portanto, para nós, o problema podia ser resolvido de outra forma, e esse é o desafio que queremos aqui deixar hoje ao Partido Socialista, que é o seguinte: o Governo fez gláudio de anunciar publicamente que tinha aprovado um código de conduta. E, portanto, a partir do momento em que o Governo tem um código de conduta, anunciou, era muito mais simples que o Governo pusesse no seu próprio código de conduta aquilo que agora o Partido Socialista vem propor que seja pedido na lei. É mais fácil, porque o Governo não tem que discutir com ninguém, o Governo sabe aquilo que tem que fazer, o Partido Socialista, de alguma forma, veio aqui dizer o que é que entende que o Governo, quais são os comportamentos que o Governo devia ter assumido, quais são os comportamentos que o Governo deve assumir no futuro. A aprovação do Código de Conduta é da exclusiva competência do Governo e, portanto, não precisa de perguntar a ninguém, e é algo que o Governo pode fazer rapidamente, numa semana, em 15 dias, aprovando o Código de Conduta com estas alterações que o PS agora quer ver vertidas na lei. Automaticamente fica toda esta questão tratada, não se coloca o problema de constitucionalidade, e de certeza que os cidadãos ficarão contentes, porque verão, de uma vez por todas, resolvido o problema dos familiares. Esta é a nossa posição, este é o nosso desafio que deixamos aqui ao Governo e ao Partido Socialista, que é as normas que agora querem ver aplicadas ao Governo neste projeto de lei, o Governo que as assuma diretamente, que as coloque no seu próprio Código de Conduta, no Código de Conduta que já tem, e que as aprove já no próximo Conselho de Ministros. E é só, Sr. Presidente, muito obrigado.
Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, quer também usar a palavra?
Sr. Presidente, de forma muito breve e sintética, dizer que a motivação que existiu para o Partido Socialista apresentar esta iniciativa legislativa é conhecida, já todos a comentamos. Partiu de uma constatação óbvia que as leis da dialética já referiu há muito tempo, é que a quantidade muda a qualidade, isso foi o problema em cima da mesa, e daí parte-se para uma iniciativa legislativa que, como foi referida em reunião anterior desta comissão, pode ter aqui contornos de alguma inconstitucionalidade. Eu creio que este seria o momento para nós discutirmos essa vertente, para ver se há uma formulação que não fira aquilo, o espaço que compete ao Governo decidir e a liberdade que existe constitucional ao Governo para se organizar e aquela que é a restrição que se procura através desta medida legislativa impor. Da nossa parte, havia disponibilidade para esse debate. Não significa que iremos apresentar nenhuma proposta de alteração, não é isso, mas que achamos que, de facto, a lei pode ser analisada por uma perspectiva que ultrapassa essas suspensões de inconstitucionalidade. Agora, eu creio que esse seria o debate principal da especialidade, porque o debate político, ele até já foi feito anteriormente a esta iniciativa, pelos casos que foram acontecendo e pelas reações partidárias que foram tendo, ocorrendo também nesse processo. Desse ponto de vista, nós o que dissemos no passado repetimos agora, o Governo tinha a possibilidade de fazer de forma diferente o que fez, tinha um código de conduta que deveria ter previsto. Estas alterações à lei são uma corrida atrás desse prejuízo público que houve da parte do Partido Socialista. Nós acompanhamos as alterações à lei, agora há momentos em que a lei não consegue prever os comportamentos individuais e, por isso, nesta corrida da lei sempre atrás da correção de comportamentos ou de escolhas contextuais ou individuais, haverá sempre uma derrota da parte da lei. Há uma parte em que o bom senso deve imperar e essa aí não é possível de legislar. Disse.
Eu deixava o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para o fim, se não vai ser mal. Não sei se o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, eu depois também queria usar a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, eu, antecipando-me talvez aqui algo que se calhar o deputado Pedro Delgado irá dizer, mas é assim, eu queria comentar uma das coisas que foi dita pelo deputado Álvaro Batista. A proposta de lei do PS, conforme eu a entendo e conforme penso que ela é clara, não incide apenas sobre as regras sobre as nomeações para os gabinetes, também incide sobre a nomeação para os altos cargos públicos. E, portanto, sem prejuízo e não querendo entrar em debate, a proposta apresentada pelo deputado Álvaro Batista não resolve o problema, ou seja, mesmo que isso fosse aceito pelo Partido Socialista, não sei se é ou não, mas há uma esfera que tem a ver com os altos cargos públicos e que também é objeto deste diploma. Eu também subscrevo aquilo que foi dito no sentido de... Há aqui uma questão que é de facto ambígua, não é? Que tem a ver com a interpretação do artigo 198, número 2 da Constituição da República, de saber em que medida é que nós, a Assembleia da República, temos ou não competência para legislar sobre, e agora te refiro-me apenas à parte da nomeação para os gabinetes. Nós já discutimos isto aqui nesta mesma comissão, até me lembro da opinião que foi na altura proferida pelo deputado Pedro Delgado Alves, isso ver-se-ia numa fase posterior. Eu também não acho que seja uma questão impeditiva nesta fase avançar-se. Agora, a questão que eu queria suscitar é a seguinte, que tem a ver com a conexão de processos legislativos e com... propostas de alteração. Efetivamente, eu não apresentei uma proposta de alteração porque tenho um projeto legislativo que também uma das partes, não é a única, mas uma das partes incide precisamente sobre esta matéria e fiz aqui uma análise comparativa do CPA, do projeto de lei do PS e do projeto de lei que eu próprio apresentei sobre esta matéria. Obviamente que, e é exatamente sobre os mesmos artigos, e aliás posso identificar quais são as principais diferenças, digamos assim, as questões que eu acho que merecem a pena serem discutidas aqui na especialidade. E já agora posso acrescentar uma quarta, para além do CPA, do projeto do PS, do meu projeto e do código, acrescento o Código de Conduta do Governo. Em primeiro lugar, a questão da forma como se enuncia nestes quatro projetos, digamos assim, um dos quais é um Código de Conduta que já está aprovado, a questão do cônjuge, ou seja, aquilo que aparece no CPA, por exemplo, é o seu cônjuge ou a pessoa com quem vive em condições análogas à dos cônjuges. Eu usei a mesma expressão, exatamente do CPA, exatamente igual. O PS, e isto é um debate que também já tivemos, mas convém recordá-lo, utiliza os cônjuges ou unidos de facto em relação a esta matéria. Portanto, são terminologias diferentes e a questão que eu dei, e depois há mais à frente também, obviamente, o PS diz na linha A, eu não quero estar agora a ler tudo, mas é os cônjuges, depois na linha B, ascendentes e descendentes, irmãos respectivos com os unidos de facto. Portanto, mas no essencial é assim: o conceito que o PS considera relevante é, para além dos cônjuges, unidos de facto. Segundo a minha interpretação, o deputado Pedro Algasval poderá confirmar ou infirmar. Não é esse conceito que está no CPA. Também não é esse o conceito que eu apresento na minha proposta, que é idêntica à do CPA, nesse aspecto, nesse particular, não é? Porque depois, para além dos cônjuges, há a questão dos parentes e dos afins em linha reta ou em linha colateral. O PS também avança com os seus ascendentes e descendentes, que também é diferente do que está no CPA. Também avança com irmãos respectivos com os unidos de facto, também é diferente do que está no Código de Procedimento Administrativo. A parte que está, digamos, semelhante ao CPA é quando fala nos afins. Quando fala em parentes até ao quarto grau da linha catural, a proposta do PS é idêntica ao CPA. Portanto, há aqui uma questão que eu gostava de colocar e suscitar ao deputado Pedro Delgado Alves, ao Partido Socialista, que é... Há claramente diferenças entre um projeto de lei do PS e aquilo que está no CPA, o que é perfeitamente legítimo, não é? Mas significa isto, já agora o CPA utiliza o conceito de economia comum, que eu também utilizo, e o PS prefere, isto foi uma discussão que já tivemos no passado aqui nesta comissão, o PS prefere, novamente, unidos de facto, e portanto, se o PS, não nesta legislatura, que já não há cabimento, mas... se acha que, ao avançar desta maneira, se considera que no futuro, não é, prevê a alteração do Código de Procedimento Legislativo para ficar de forma harmonizado, ou se acha que não e acha que devemos ter, digamos assim, concessões diferentes em relação a esta matéria. Porque, portanto, eu basicamente tenho, e resumindo, dois tipos de questões, uma substantiva e outra processual. A substantiva é esta que eu acabei de dizer. A processual é, apesar de eu não ter apresentado propostas de alteração, na prática há propostas que são diferentes do Partido Socialista e que, dentro, inscritas no projeto de lei que eu apresentei, numa parte do projeto de lei que eu apresentei não incide apenas sobre esta questão que estamos aqui a falar, incide também sobre a própria seleção dos cargos dirigentes. Pronto, em que medida é que isto... pode ou não ser considerado também em termos de debate, ou seja, como é que a coisa se vai julgar, não é? Quer dizer, obviamente o Partido Socialista pode manter exatamente a sua proposta e nesse caso, pronto. Mas há aqui uma questão formal que eu gostava também de suscitar, que era esta.
Obrigado. Eu próprio também quero intervir, na qualidade de deputado da Comissão, que também sou, para dizer o seguinte, na parte referida pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, como eu já tive a oportunidade no que diz respeito às competências da Assembleia da República no que concerne ao funcionamento do Governo. Como já tive a oportunidade de exprimir em anteriores reuniões, eu pessoalmente acho não apenas inconstitucional, como inaceitável do ponto de vista político, que a Assembleia da República, ou uma qualquer maioria da Assembleia da República, se arrogue no direito de dispor regras limitativas do que quer que seja relativamente à composição dos gabinetes governamentais, uma vez que os gabinetes governamentais, não sendo preenchido por titulares de cargos políticos, o titular é o próprio membro do Governo, são fundamentais ao funcionamento do Governo, do órgão de soberania e Governo, como todos compreendemos, como é evidente. E, nesse sentido, acho politicamente perigosíssimo, até um precedente grave, se uma qualquer maioria parlamentar conjuntural entender que pode pôr e dispor relativamente a essas regras. Dito isto, e esta questão é uma questão que não tem rigorosamente nada a ver com a substância do problema. A substância do problema, do meu ponto de vista, e eu de resto assim entendi a fuga para a frente na altura da parte do Governo, penso até que foi num debate quinzenal com o Primeiro-Ministro, em que o Primeiro-Ministro disse que aguardava pela posição, a reflexão que a Assembleia da República fizesse relativamente a este tipo de regras, para que o Governo pudesse acatá-las depois. Eu entendo que uma declaração dessas do Primeiro-Ministro é empurrar um pouco com a barriga, mas quando o Governo podia ter feito logo, tomado logo a atitude que se impunha, ou que entendia ser a mais adequada, esperar que a Assembleia da República definisse regras dentro das competências da Assembleia da República. E eu acho que a Assembleia da República pode e deve fazer regras, ainda que relativamente à própria Assembleia e a outros órgãos que não o órgão de soberania e governo, o faça preventivamente, porque não se coloca, tanto quanto se sabe, um problema de ingência relativamente a essa legislação, para que o Governo depois adote como sua ou, digamos, que replique as soluções que a Assembleia da República entender por mais adequadas. De resto, faço lembrar, e consta dos documentos que deram entrada nesta Comissão, que o próprio Presidente da República, na altura também, tomou a iniciativa e enviou também aqui para a Assembleia, explicitando no envio para a Assembleia que era um projeto de diploma relativo à orgânica de funcionamento interno da Presidência da República, que tinha entregue ao Primeiro-Ministro também, uma vez que o Sr. Presidente da República também não tem competências legislativas, o Governo tê-las-ia porventura, e a Assembleia também, e por isso a Presidência da República, no parecer que enviou aqui para esta 14ª Comissão, juntou a sua iniciativa relativa aos serviços da Presidência. Eu acho, portanto, que existe competências legislativas, existe um espaço, assim haja maioria aqui na Assembleia da República, existem competências legislativas, existe um espaço próprio para que a Assembleia da República aprove legislação sobre esta matéria, sobre um conjunto vasto de entidades do Estado, que não, do meu ponto de vista, os gabinetes governamentais. Porque a Constituição tem uma norma explícita apenas por essa razão. Esperando eu, e tomando como boas as afirmações do Primeiro-Ministro no dito debate quinzenal, que o Governo depois tenha a probidade de adotar também para si, como suas, aquelas regras ou outras, porventura, mais exigentes. O Governo saberá, em cada momento, as regras com que se deve cozer. Agora, dito isto, eu chamava a atenção que, para mim, não fazendo sentido, obviamente, que a Assembleia da República legisle sobre os gabinetes ministeriais, a Assembleia da República pode fazê-lo, e eu chamava a atenção, relativamente à única proposta que está sobre a mesa, que é a proposta do Partido Socialista, que há coisas que estão aqui manifestamente em falta. Desde logo, relativamente à Presidência da República, estão cá as casas civis e militares, não está o gabinete do Presidente da República. E o próprio Presidente da República, na sua proposta, coloca o seu gabinete. Coloca depois lá mais umas coisas que, efetivamente, não são gabinetes de apoio a titulares de cargos políticos, mas o seu gabinete, para além das suas casas civis, está lá, e eu acho que devia ser equacionado por nós, até porque é o próprio Presidente da República, ou a Presidência da República, que o propõe, que se houver uma legislação aprovada pela Assembleia da República, que contemple o gabinete do Presidente da República. As pessoas muitas vezes não sabem, pensam que quem gera é o chefe da Casa Civil, mas além do chefe da Casa Civil há um chefe de gabinete do Presidente da República. Existe um gabinete pessoal, como existe para os membros do Governo. Na Presidência da República também há um gabinete pessoal. Depois, acho que na proposta do Partido Socialista, penso que talvez por lapso, não vejo aqui os gabinetes dos governos regionais. Vejo das Assembleias Legislativas Regionais, não vejo dos gabinetes dos membros do Governo. Eu lembro-me que o travão constitucional que existe relativamente às regiões autónomas tem que ver com o estatuto dos titulares dos órgãos, não tem que ver com a organização dos seus gabinetes pessoais de apoio. Os seus gabinetes pessoais não são, os membros desses gabinetes não são titulares dos órgãos do Governo Regional. Os titulares dos órgãos do Governo Regional são os deputados nas Assembleias Legislativas e os membros dos governos regionais. Esses é que têm que ver o seu estatuto aprovado pelo Estatuto Político-Administrativo de cada região. E é nessa legislação é que se pode mexer nessas regras. Já relativamente ao pessoal dos gabinetes de apoio, não é assim. A terceira questão que eu chamo a atenção também, na parte final deste projeto do Partido Socialista, no que tange com o estatuto do pessoal dirigente da administração pública e com o estatuto do gestor público, confina-se esta matéria aos membros do governo. Eu aqui já não acho problema que se mexa relativamente aos membros do governo, porque manifestamente isto não tem que ver com o funcionamento interno do governo. Os gabinetes ministeriais têm que ver com o funcionamento do governo, as nomeações que o governo faz relativamente à administração pública e aos gestores públicos não têm que ver com o travão constitucional em causa. Agora, eu acho é que é curto colocar aqui só os membros do Governo e o Conselho de Ministros, porque os governos regionais também nomeiam gestores para empresas públicas regionais, os presidentes de Câmara também nomeiam gestores para o setor empresarial local e, portanto, a terminologia utilizada aqui, do meu ponto de vista, se vier a ser adotada uma legislação nesta matéria, devia ser mais abrangente para todos os titulares de cargos políticos, não apenas para os membros do Governo, nas nomeações que fazem, ao abrigo da lei, obviamente, ou que podem fazer, nos despachos de nomeação que podem fazer para altos cargos, seja da administração central, regional ou local, e para o setor empresarial, seja central, regional ou local. E, portanto, são observações que eu não quero deixar daqui deixar, e com uma última, isto na perspectiva de eventualmente, uma vez que não haverá a intenção nesta fase de ninguém apresentar propostas de alteração, se o assunto baixar na sequência do debate do dia 4 a esta Comissão para o Trabalho na Especialidade, deve haver uma atenção e uma discussão, e eu nessa altura, enquanto deputado desta Comissão, não deixarei de pugnar para que a legislação toque em tudo aquilo que são competências da Assembleia e de uma forma totalmente abrangente, criando ou não o exemplo que o Governo a seguir queira seguir para os seus gabinetes ministeriais. Mas isso será da responsabilidade política exclusiva, do meu ponto de vista, do Governo. A última nota para dizer, só houve uma coisa naquilo que disse o Sr. Deputado Álvaro Batista, com o qual eu pessoalmente, se entendi bem, não me revejo integralmente, quando diz que toda a gente ficaria satisfeita se o Governo adotasse as medidas que aqui são propostas pelo Partido Socialista para si próprio, no seu Código de Conduta ou na legislação que ele próprio tem competência para aprovar relativamente à organização dos seus gabinetes. A minha discordância é porque eu acho que estas propostas do Partido Socialista são manifestamente insuficientes para resolver o problema que está colocado e que é conhecido da opinião pública relativamente à organização dos gabinetes governamentais. Ou seja, todas as nomeações cruzadas ficam de fora com a redação que aqui é proposta. Dito de outra maneira, se o Governo amanhã, seguindo o repto que foi lançado pelo Sr. Deputado Álvaro Batista, agarrasse nesta redação que aqui está na proposta do Partido Socialista e a inscrevesse no seu Código de Conduta, eu diria que ainda assim o problema estava a ser tratado insuficientemente e não ficava resolvido integralmente. Mas isso é uma opinião pessoal apenas, a que eu deixo aqui, porque nessa matéria, como eu referi, é matéria que a Assembleia não tem nem pode cuidar de resolver. Pode e deve cuidar de resolver as competências que tem relativamente à presença aos órgãos de apoio pessoal e institucional da Presidência da República, relativamente aos órgãos de apoio pessoal e institucional na Assembleia da República. A única coisa que aqui está também na proposta do Governo, do Partido Socialista, se eu bem leio, é os gabinetes de apoio. Ora, na Lei Orgânica da Assembleia da República há gabinetes de apoio e há gabinetes pessoais. Não para muitos órgãos, mas há para alguns órgãos. Nomeadamente da mesa, existem gabinetes de apoio pessoal. E relativamente depois às nomeações para altos cargos na administração ou altos cargos no setor empresarial, eu acho que é preciso criar normas que sejam abrangentes do que abarquem quer a administração central e o setor empresarial do Estado, mas também a administração regional, a administração local, o setor empresarial regional e o setor empresarial local. Mas isso veremos após o dia 4 de julho, se ficarmos incumbidos de trabalho na especialidade sobre essa matéria. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já agora, antes de começar a intervenção, dar uma nota, não que seja uma declaração de interesses, uma vez que também gosto do meu registro de interesses, mas sou casado com uma pessoa que sonhos como chefe de gabinete de um membro do Governo, portanto acho que é curial que faça a declaração, não que todos os membros presentes tenham feito a mesma, se a questão se justificasse, não acho que seja obrigatório, mas acho que é um fator de relevo. De relevo, isto é de mera transparência, mas sem prejuízo das notas que queria deixar sobre as iniciativas legislativas, eu queria começar por saudar o Sr. Deputado Álvaro Batista, porque de facto as intervenções públicas que devemos fazer devem pautar-se por respeito, inteligência, pelo evitar do populismo, por basearmos as intervenções em factos, por argumentarmos com solidez e sem contradições, e o Sr. Deputado conseguiu não fazer nenhuma destas coisas e é de facto um exercício totalmente de saudar e portanto dá-vos parabéns, nunca vi uma precisão completa em falhar tudo aquilo que eu acho que deve ser a forma como um debate deve ser encarado com seriedade e boa fé, e Sr. Deputado, parabéns por de facto ter conseguido falhar os alvos todos. Face a isto, este debate é obviamente um debate que, enfim, é fácil de utilizar e fácil de usar para escarafunchar a democracia e para torná-la mais frágil face aos populismos que vivemos. Evidentemente há alterações de percepção, o grau de exigência da sociedade civil aumenta, a forma como a legislação deve acompanhar essas percepções também deve ela própria evoluir e por isso mesmo o Partido Socialista apresenta um projeto face àquilo que foi uma reação, algo que era, enfim, não com isto justificando o que seja, mas algo que correspondia quer ao cumprimento da lei, quer àquilo que eram práticas que transversalmente acompanharam a democracia portuguesa e tantas outras por outros países ao longo dos tempos, inspirando-se até em alterações legislativas em vigor e recentes, nomeadamente o pacote da chamada Lei Macron, que em França precisamente procurou dar resposta a casos, não diria até similares, mas em que o grau de proximidade das designações até era bastante substancial. Mas perante isto, é de espantar que continuemos a fazer um debate e continuemos a discutir assuntos que na realidade não tiveram tradução naquilo que é o debate identificável. O Sr. Deputado Álvaro Batista, e depois o Sr. Presidente também fez essa nota, enfim, reiteram e referem muitas vezes o exemplo das nomeações cruzadas. Ora, tanto quanto é perceptível, conhecido, documentado e noticiado, nenhum dos casos e nada daquilo que corresponde ao que poderia ser a tal designação de missões cruzadas teve registro em caso algum. Ou seja, a ideia de que, como tão, enfim, se quisermos, mistificadamente e de forma tão detalhadamente o Sr. Deputado Álvaro Batista descrevia como eu no meio o teu e tu no meio o meu, enfim, nada que corresponda a nada relatado, a nada documentado, a nada existente, nada mais do que a fabulação, com o objetivo e com o propósito, infelizmente, de degradar a qualidade do debate. Porque, de facto, não há elementos que o revelem e, portanto, também não obstante, e já lá vou também, não obstante poder ser um problema que possa ser atendido numa revisão e a disponibilidade que temos para também melhorar a qualidade do projeto é total, não que seja um fator até fácil de identificar, mas um senhor deputado até, meu colega de bancada, até deu uma sugestão que pode ser um fator que pode auxiliar a solução desse problema, caso ele se coloque, mas efetivamente não corresponde sequer a um dos dados objetivos factuais com os quais se trabalhou. Nem sequer a ideia de que há nomeações de familiares próximos. Mais uma vez, algo que a própria evidência, o próprio estudo do tema, teria revelado com bastante acuidade. E, portanto, a pergunta que tem que se fazer é a seguinte. Há ou não necessidade de legislação? Há ou não vantagem em fazer a alteração legislativa? O Bloco de Esquerda respondeu de forma muito clara. Sim, enfim, não obstante a consideração que possa ter feito sobre a motivação que leva ao aparecimento perante um problema, mas é uma resposta clara. Uma resposta que deixa, permite perceber quais são as fases seguintes e o que é que se vai fazer. Agora, a ideia de que existe um problema, A Assembleia da República tem competência legislativa, e já vou à questão da competência formal, a Assembleia da República tem competência legislativa, mesmo que não, mesmo admitindo que não teria em relação ao Governo, genericamente para outras áreas teria, já lá vou a esse tema de qualquer forma. Portanto, a ausência de vontade de legislar ou de colaborar no debate é, de certa maneira, incompreensível, remetendo para outros a eventual necessidade de os outros tomarem medidas, até indicou o Conselho de Ministros em que ele devia ser feito, se calhar até indicando a hora e se calhar até fazendo a proposta, enfim, o grau de está preocupadíssimo com a não ingerência na esfera do Governo, mas aparentemente quer determinar a agenda do Conselho de Ministros, não deixa de ser curioso. Mas, não obstante este facto, o debate que decorre é um debate no qual podemos e devemos melhorar as iniciativas apresentadas e, portanto, mesmo que se considerasse que em relação aos membros do Governo não havia essa possibilidade de legislar, todos os outros casos que já constam no projeto, mais aqueles que o Sr. Presidente acabou de enunciar e já lá irei, quanto à necessidade de eventualmente alargar ou precisar o universo, ou até ter uma construção jurídica diferente que supere algumas destas dificuldades, eu acho que temos bastante possibilidade de trabalhar e, portanto, espero que se corresponda à importância que é dada ao problema e à veemência com que ele é usado para fazer o exercício pouco estruturado do ataque político, enfim, baixinho e sem substância, então, mas transforme-o num debate jurídico, num debate a sério, num debate em que se olham para as propostas e não só um debate para dar uma canelada e fugir e esconder a mão. Era um bocadinho mais estruturado e era mais digno para o exercício da atividade parlamentar. Quanto à substância, o Sr. Deputado Paulo Tripeira coloca duas ou três questões que me parecem importantes e pertinentes no que diz respeito à qualidade da norma. Uma primeira, já tivemos esta oportunidade de ter esta discussão noutra sede a respeito dos conceitos. De facto, usamos o conceito do nido de facto como equivalente e como sinónimo de situação análoga à dos cônjuges, porque é essa de facto, enfim, são equivalentes e são interoperáveis, mas não temos problema nenhum em substituir um por outro e utilizar um conceito tendencialmente uniformizante para que fique claro que se trata da mesma realidade quando se diz unido de facto ou quando se diz situação que vive em condições análogas aos dos cônjuges. A situação da economia comum é que já é distinta, porque essa já é uma figura jurídica diferente, e aí de facto há que ter um debate sobre se deve ser incluído ou não deve ser incluído, e portanto até posso tender a concordar que se faça esse alargamento. Mas a confusão entre conceitos não existe nos outros, mas uniformidade é positiva, portanto, temos toda a disponibilidade para fazer essa alteração. Quanto ao outro caso, portanto, da economia comum, ele, de facto, é um conceito diferente. Respondendo à pergunta diretamente feita, de facto, aquilo que pretendemos é algo diferente do CPA. Não se trata de reproduzir as inibições do CPA, mas ter, eventualmente, um conceito diferente, porque também aqui o propósito é um bocadinho distinto. Ainda em matéria de possíveis superações, ou melhor, já tem a ver com a questão da competência ou não da Assembleia sobre esta matéria, enfim, e não volto, não regresso à discussão que tivemos noutra sede, mas, Sr. Presidente, vai-me perdoar a maldade que farei, é pequenina, mas só dar nota de que quando um governo pela última vez legislou sobre esta matéria, em 2011, era o Sr. Presidente da Comissão, Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, e aprovou o diploma sobre esta matéria, a norma habilitante que o próprio governo invoca não é aquela que determina a competência exclusiva do Governo, o artigo 198, número 2, é antes da matéria da competência concorrencial, artigo 198, número 1, alineada à Constituição, como tinha feito anteriormente na década de 80. Portanto, não obstante esta dificuldade, eu acho que a própria prática do Governo e de vários de cores políticas diferentes, a sua, a minha e outras, foi no sentido de assumir que esta matéria não estava nessa reserva. No entanto, para superarmos a dificuldade, eu acho que era possível construir uma solução normativa que, no fundo, não deixando de dar uma resposta, contornasse o problema. Isto é, nós construímos o regime jurídico que apresentámos com base nas alterações ao diploma específico dos gabinetes, ao do Presidente da República e aos demais. Mas é perfeitamente configurável que estas mesmíssimas soluções possam ser redigidas de forma a que se crie um regime que iniba nomeações, ou melhor, um regime jurídico que regule determinados critérios de nomeações de natureza política, transversalmente, sem identificar que ele se aplica ao órgão de soberania A ou B, mas transversalmente, de forma genérica, se quisermos, à semelhança de outras normas que também têm tradução e se aplicam às nomeações para gabinetes. Por exemplo, toda a matéria relativa à transparência financeira, toda a matéria relativa à lei de acesso aos documentos administrativos, há uma série delas que são aplicáveis aos membros dos gabinetes dos governos, aos membros dos gabinetes dos membros do governo, sem que expressamente lá tenham que estar e sem que isso viole a esfera de competência, a eventual esfera de competência reservada. Portanto, se redefinirmos e redigirmos as normas de outra forma, criando um regime jurídico de inibições genérico para todas as nomeações de caráter político, teríamos uma vantagem que era a de abarcar, sem qualquer margem para escapar, qualquer um destes elementos que o Sr. Presidente há bocadinho referia, que possam estar de fora, nomeadamente a questão do gabinete do Presidente da República, dos gabinetes dos membros das Assembleias Legislativas Regionais, dos membros dos governos regionais e até os gabinetes pessoais que existem na Assembleia para além dos grupos parlamentares, portanto, uma formulação genérica e transversal, portanto, contornaria a dificuldade que o PSD encontra na norma constitucional, da nossa parte não nos faria espécie essa alteração legislativa, e permitiria lograr o mesmo efeito, que é ter uma norma inibitória destas determinadas circunstâncias. Portanto, e temos disponibilidade para eventualmente refletir sobre uma redação para especialidade, no caso de depois de dia 4 voltarmos a retomarmos o tema e pudermos abordá-lo novamente. A questão complementar que o Sr. Presidente coloca relativamente aos dirigentes das administrações regionais e locais e aos dirigentes do setor empresarial local tem toda a pertinência, evidentemente deve ser feito esse alargamento. No entanto, cumpriria primeiro avaliar e medir uma coisa, que é a seguinte: ao contrário do que sucede, ou melhor, os regimes de adaptação à administração local das normas relativas aos cargos dirigentes da administração central nem sempre traduzem o mesmo modelo de recrutamento. E, aliás, até são mais flexíveis na administração local do que são na administração central. Ou seja, na administração central, hoje, temos a intermediação da CRESAP em muitos dos processos de nomeação, que não encontramos paralelo no plano da administração local. Não significa que não se evolua, mas a única precisão que eventualmente teria que se ter em conta seria a de atender a esta realidade. No entanto, se formos por uma formulação genérica, que em vez de estar a alterar expressamente o diploma dos gabinetes deste tipo, daquilo e daquele outro, ou os dirigentes daquilo e daquele lá, e os gestores e aqueles e aquele outros, uma formulação genérica similar pode resolver o problema. Sendo que, quer no caso dos dirigentes, quer no caso dos gestores públicos, a questão torna-se ligeiramente diferente, e se verificar a redação que apresentámos, ela é ligeiramente diferente, porque enquanto no caso dos gabinetes deve mesmo haver uma inibição, uma impossibilidade de nomeação pelo titular, uma vez que é para o gabinete, o seu gabinete de apoio, e portanto não poder ter lugar a essa nomeação, aqui estamos a falar de outra circunstância em que, no caso de ter ocorrido, por exemplo, um procedimento concursal, o que não faz sentido é que seja o próprio a fazer a nomeação, mas obviamente o seu substituto legal poder ter competência para o fazer e, portanto, poder haver o funcionamento normal das regras de impedimentos no quadro da administração pública, portanto, quadro é um bocadinho diferente. Mas apenas para formular que também aqui me parecem pertinentes estas observações e da nossa parte há obviamente, naturalmente, disponibilidade para proceder a essa revisitação nesta formulação que, não sendo de alteração expressa, cria um regime que é aplicável e suscetível de ser aplicado às várias circunstâncias, aos vários tipos de gabinetes, aos vários tipos de dirigentes, aos vários tipos de gestores, com este propósito de introduzir um elemento para o qual a opinião pública hoje está desperta, que traduzirá uma mudança também de grau de exigência, como noutros países, e para o qual, obviamente, encaramos como sendo dever da Assembleia fazer. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu vou dar a palavra, tenho de novo, ao Sr. Deputado Álvaro Batista, mas antes disso, só esclarecer um assunto que já da outra vez foi dito como sendo uma grande descoberta do Partido Socialista, só para que fique claro, não há nenhuma contradição entre o facto da legislação relativa aos gabinetes, no seu, de acordo com a lei formulário, se referir à linha A do artigo 198, do número 1 e não ao número 2. Eu tenho aqui a Constituição e vou ler a linha A para que se perceba. A linha A diz, compete ao Governo, exercício das funções legislativas, fazer decretos em matérias não reservadas à Assembleia da República. Ponto. Portanto, a linha A dá para tudo o que o Governo possa fazer, desde que não seja reservado à Assembleia da República. Ora, manifestamente, o número 2, depois, desse artigo 198, diz que é da exclusiva competência legislativa do Governo. Ok, mas não é matéria reservada à Assembleia da República. Portanto, não há problema nenhum em que... Não há erro nenhum pelo facto dos diplomas governamentais, ao longo da história, sobre os gabinetes ministeriais, se ter posto na lei formulário a linha A. Está certo à mesma. Quem pode o mais, pode o menos. Dir-me-á o Sr. Deputado, mas o Governo podia ter dito que era o abrigo do número 2 da Constituição. Claro, até podia. Mas não está errado ter dito que era o abrigo da linha A. E não desempata nada. Não é por aí que se deixa de violar ou não violar a norma do número 2 quando a Assembleia da República ousar legislar sobre o funcionamento dos gabinetes. Mas pronto, é apenas uma explicação, porque já pela segunda vez este argumento está a ser aqui utilizado. Eu acho que esse argumento não desempata rigorosamente nada. E se olharem com alguma seriedade para a redação da linha A do 198, número 1 da Constituição, que eu acabei de ler, verificarão isso mesmo. Não há nenhum lapso da parte dos governos que legislaram ao abrigo da linha A quando dispuseram sobre a organização dos seus gabinetes. Sr. Deputado Álvaro Batista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por dizer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que o incómodo que Vossa Excelência, em nome do PS, aqui manifestou, acho que é evidente que só pode significar que o PSD conseguiu colocar o dedo na ferida e denunciar aquilo que é esta tentativa da parte do Partido Socialista, do Governo, de branquear a sua atuação relativamente àquilo que tem sido uma sistemática nomeação de familiares para os mais diversos tipos de cargos. Dizer, porque há pessoas lá fora a ver estes debates, que esta situação não aparece de novo. Como muito bem disse o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, existe já um diploma, que é o Código do Procedimento Administrativo, que tem um conjunto de normas que se aplicam à generalidade da administração pública, que já suscita os mais variados impedimentos à atuação da parte de qualquer titular de alto cargo público no que diz respeito à tomada de decisões onde tenha ele ou os seus familiares diretos interesses. E porque acho que é importante que as pessoas lá fora possam aperceber-se do que estou a falar, vou citar o artigo 69 do Código de Procedimento Administrativo, onde se diz, e cito, salvo o disposto número 2, os titulares dos órgãos da administração pública e os respectivos agentes, bem como quaisquer outras entidades que, independentemente da sua natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos, não podem intervir em procedimentos administrativos ou ato ou contrato de direito público ou privado da administração pública nos seguintes casos. Quando nele tenham interesse por si como representantes ou como gestores de negócios de outras pessoas, quando por si como representantes ou gestores de negócios de outra pessoa nele tenham interesse o seu cônjuge ou pessoa com quem vive em condições análogas ao dos cônjuges, algum parente ou afim em linha reta até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer outra pessoa com quem vivam a economia comum, deixo de citar e passo para mais à frente, quando por si ou como representante ou gestores de negócios de outra pessoa tenham um interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, deixo de citar e passo mais à frente, quando tenham intervido no procedimento como perito ou mandatário ou hajam dado de parecer, e podia aqui continuar e penso que não vale a pena. E, portanto, a questão é, não estamos aqui a tratar de uma questão nova. Já existe hoje legislação publicada e em vigor que cria todo um sistema de impedimentos para aquilo que são os titulares dos cargos públicos e estamos a falar de diretores-gerais, de subdiretores-gerais, de presidentes, portanto, já há um sistema que pretende garantir que este tipo de situações não suceda. O que acontece aqui é que sempre se esperou, a sociedade portuguesa e aquilo que é a classe política, sempre esperou que os titulares dos mais altos cargos públicos soubessem respeitar aquilo que são as normas éticas, que soubessem quando é que podiam assumir determinadas decisões e quando não o podiam fazer. E estamos aqui hoje a discutir porque o PSD e as pessoas lá fora não acreditam que a sistemática nomeação de familiares direta e cruzada que tem existido neste governo seja obra do acaso. As pessoas não acreditam e é isso que está aqui hoje em causa. Relativamente àquilo que foi a proposta que o PSD aqui apresentou, compete aqui fazer algumas perguntas e, ao mesmo tempo, dar algumas respostas. E a primeira pergunta é esta. O governo, este governo, tem ou não um código de conduta? E a resposta é tem. O governo pode ou não incluir este tipo de normativos no seu código de conduta? E a resposta é pode. Se o fizer, isto tem ou não efeitos práticos desde que o primeiro-ministro o queira? E a resposta é tem efeitos práticos. Então a pergunta é esta. Então, porquê é que o governo não o faz? E a resposta aqui é que é mais problemática. Porque o governo não quer. Porque o Partido Socialista e o Primeiro-Ministro não querem. E depois as pessoas lá fora e o PSD suscitam esta questão. Então, porquê é que o governo, podendo resolver estes problemas que aqui vem suscitar, não assume a iniciativa de fazer a sua própria autorregulação e acabar de uma vez por todas com este problema. Esta resposta é que o Sr. Deputado podia dar ao PSD e às pessoas lá fora, porque isto é que é importante. Dizer depois o seguinte, relativamente à intervenção do Sr. Deputado Marques Guedes, do Sr. Presidente. O PSD entende que deve também existir normas que clarifiquem e impeçam as nomeações de favor cruzadas. E, portanto, esta questão também deve ser tratada. Agora, a questão é que, no que diz respeito ao Governo, e de acordo com a Constituição, tem que ser o próprio Governo a decidir em que termos é que estas nomeações cruzadas não poderão ser feitas e qual deverá ser o âmbito da sua aplicação. Não pode ser a Assembleia da República que não tem competência para isto. E, portanto, Sr. Deputado, o desafio que o Partido Social Democrata aqui colocou mantém-se. O Governo, que tem competência para isso, vai ou não vai, o Partido Socialista vai ou não vai pedir ao Governo que coloque estas normas no seu próprio Código de Conduta, que ele próprio tem a capacidade de fazer e que, a partir daí, do momento em que faça, tem o dever de cumprir. E é só. Muito obrigado, Sr. Presidente. Posso completar? Dizer depois o seguinte, a maior parte dos problemas estão resolvidos pelo Código de Procedimento Administrativo e ficarão, e desde que o Governo cumpra a sua obrigação, ficarão também resolvidos. Ficarão algumas situações onde poderá haver efetivamente uma intervenção da Assembleia da República, que poderá ser feita agora ou mais tarde. Sendo certo que, até ao momento, e isso para nós é importante, não há notícia que tenha havido situações similares àquelas que se verificaram no Governo nessas mesmas entidades. Nós estamos disponíveis para discutir, portanto, se vale a pena ou não vale a pena fazer uma legislação com um caráter preventivo, e estamos disponíveis para fazer essa discussão. Agora, quando nos referimos ao Governo, estamos a falar de uma realidade diferente, em que já existiram os problemas, o Governo tem a faculdade de os resolver e de impedir que eles se repitam no futuro, e está a alijar a sua responsabilidade, está a passar a responsabilidade para a Assembleia da República, em vez de fazer a sua autorregulação, como é a sua obrigação. E agora sim, Sr. Presidente, muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, peço desculpa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, só duas breves notas. Às vezes até é inexplicável a evolução das intervenções do Sr. Deputado Álvaro Batista da primeira para a segunda, porque até confrange um bocadinho, porque, vejamos, há pouco era um problema que não se colocava no plano da lei e que não havia legalidade alguma, colocava-se no plano ético e, portanto, aproveitou para massacrar e roer e fazer ali passar a ideia que são todos uns bandidos, são todos uns malandros e, portanto, anatemizar os membros do Governo. Então, e agora, da primeira para a segunda intervenção, passou a ser um problema de legalidade porque o CPA eventualmente inibiria designações. Ora, o CPA não... Se calhar sou eu que não percebi, se calhar os meus dotes... Uma das duas, seguramente será por aí, Sr. Deputado. Agora, o que é estranho é que em nenhum momento, e ao longo de todo este debate, para que eu acompanho com atenção, nunca esteve em cima da mesa e não está em cima da mesa há anos que não está, a aplicabilidade do CPA a estas matérias, seja por força da própria definição de âmbito do Código de Procedimento Administrativo, seja pelo facto do próprio gabinete, do próprio diploma, o atual e os anteriores, expressarem e evidenciarem no artigo 11, número 1 e número 2, o princípio da livre nomeação dos membros dos gabinetes, em que, em vários momentos, ao longo da sua aplicação histórica, obviamente, se fosse aplicável o Código de Procedimento Administrativo, incorreríamos, aí sim, numa situação de ilegalidade. Ora, manifestamente não é o caso. Portanto, surgir a questão do deputado Paulo Tripeira há pouco tinha a ver com a eventual harmonização de conceitos e do âmbito de definição de uma norma num local ou noutro. Mas, obviamente, não passaria para a aplicabilidade de um, porque se assim fosse, a questão não se colocava sequer no plano que não o da estrita legalidade, e manifestamente esse não é o caso. E depois, quanto a duas observações finais, eu acho que estamos aqui a chover tanto no molhado, já saímos encharcados, não valerá a pena insistir muito mais. Mas duas notas. Uma primeira, quanto ao desafio que o Sr. Deputado Álvaro Batista faz ao Partido Socialista para invectivar o Governo, a resposta é muito clara. Não. o Partido Socialista não vai solicitar ao Governo que altere o seu Código de Conduta, porque o Partido Socialista, fazendo uso do seu direito de apresentar uma iniciativa legislativa, apresentou-a, está em cima da mesa, está disponível para a redigir de forma a que abranjam todos os casos, e não apenas alguns, porque, mais uma vez, se vamos legislar de forma geral e abstrata para todas as situações equivalentes que correspondam a cargos de nomeação, não vai fazer legislação apenas para uma determinada área, obviamente falar transversalmente, e se começarmos a prescrutar pelo mundo autárquico e pela possibilidade de evidência de casos destes, seguramente nos envergonharemos todos. O seu partido, o meu, faça aquilo que são a prática de muitos autarcas de ambos os lados. O Sr. Deputado Álvaro Pereira é mais intermitente, mas quando se associa também, enfim, esta ideia de que eu sou era escusado, mas quando se associa a um partido político, é essa marca infamante.
Associar é um conceito muito ambíguo.
Cá está, mas é chato, não é? Mas quando faz ricochete, é tramado. Mas só para sublinhar que, obviamente, haverá seguramente muitos casos que nos envergonham a todos. Mais uma razão pela qual uma boa lei deve ser e deve procurar ser o mais abrangente possível. E nesse sentido temos a disponibilidade total para adequar, fazer uma formulação genérica, não deixar nada de fora, construir a norma de forma mais clara. E finalmente, e agora terminava só para dar nota, o Sr. Deputado insiste outra vez, mas pode repetir as vezes que entender, factos serão factos, portanto ficará para a historiografia, muito provavelmente a triagem que o tema tem atualmente não evita que se fale sistematicamente as nomeações de favor, as nomeações cruzadas, pronto, apesar de não haver evidência das mesmas, mas pronto, Sr. Deputado, vamos lá outra vez tentar o exercício, eu sei que é difícil, da seriedade. E o exercício da seriedade pressupõe nomeação cruzada, na forma como quer concebê-la, como uma coisa manipulada, eu agora vou nomear alguém e em troca tu vais nomear alguém e fazemos nomeações trocadas e nem vou regressar a passado, porque isto não adianta nada para a qualidade do debate. O ponto da seriedade é só, podemos fazer o debate e reconhecer que esse ponto até pode ser pertinente e até pode ser incluído e até temos disponibilidade. Agora, fazer dele e tentar sublinhar que ele é traduzido por factos relatados, isso não é verdade, por muito que o repita, por muito que o reitere, infelizmente não é verdade. Isto só vai contribuir para aquilo que é a caminhada das democracias ocidentais em relação à sua própria, digamos, não é de uma autoflagelação, porque o trabalho desta Comissão tem sido um bom trabalho de construção de normas que protegem os titulares dos cargos, que protegem as instituições, que protegem o futuro e que, portanto, garantem normas com mais qualidade para respondê-lo. Agora, se não há a capacidade de triagem daquilo que é a regulação e a necessidade de intervenção daquilo que é o popularuchismo, não é o populismo, é o popularuchismo, de facto, enfim, teremos contribuído pouco no fim do dia para melhorar a qualidade da legislação. Em suma, a proposta está apresentada, há disponibilidade e abertura para fazer a sua revisitação, indo ao encontro até da preocupação expressa que não partilhamos, mas que compreendemos e, portanto, somos sensíveis a que seja um argumento da competência da Assembleia para formular isto de forma genérica, uma norma para nomeações políticas, uma norma para dirigentes da administração pública, uma norma para gestores que transversalmente seja aplicável, contornando por essa via os problemas da competência. Acho que é uma solução possível e que dá o resultado máximo, mais abrangente, que todos apanha, no sentido de não deixar de fora nenhuma realidade em que a situação se possa verificar e que aumente o patamar de exigência, como aliás a lei francesa o fez, porque também o faz de forma transversal, sem especificar se é aqui, se é acolá. Falo até de forma, a dita lei Macron procura fazê-lo até de forma comum a várias esferas da administração pública e dos cargos políticos.
Sr. Deputado Alba Batista, espero que seja a última intervenção.
Espero também que sim, Sr. Presidente. É só para dizer, de forma muito clara, que não aceito de forma alguma a acusação de populismo da parte do Sr. Deputado Pedro Algado Alves. Porque populismo, com todo o respeito, Sr. Deputado, é termos um governo que pode, em qualquer altura, resolver este problema no seu código de conduta e pode resolvê-lo já no próximo Conselho de Ministros, se assim o quiser, e em vez de assumir as suas responsabilidades, de enjeitar o problema para cima da Assembleia da República. Isso, Sr. Deputado, é que é populismo. Porque o que se exige a qualquer governo que seja responsável é que, quando tem capacidade para resolver os problemas, e esta situação é um problema sério na sociedade portuguesa, não o faça. E é só, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Bom, Srs. Deputados, eu acho que, apesar de tudo, do meu ponto de vista, foi bastante útil o debate que aqui tivemos hoje, porque eu acho que se abriram pistas, assim, no dia 4 de julho, no debate no plenário, na sequência do debate no plenário, a votação deve ser no dia 5, Se for deliberado baixar esta comissão o trabalho de especialidade deste diploma, eu acho que se abriram já aqui, não havendo um texto de substituição propriamente dito, abriram-se, no entanto, pistas sobre um trabalho de especialidade que pode eventualmente ser feito, independentemente do resultado que se tenha em termos de votações soberanas, como é evidente. Mas eu acho que foi útil, por causa disso, abriu-se aqui um espaço que ganhamos tempo no debate pós dia 4 de julho, se for esse o caso. E, portanto, nesse sentido, acho que foi bastante útil. Passando ao ponto 2 da nossa reunião, de facto, houve aqui umas chamadas de atenção relativamente à ausência do CDS e do PCP, não sendo propriamente votações, a fixação da redação final não deixa de ser uma deliberação. É regimental. Não é uma votação legal, digamos assim, mas é regimental que cabe às comissões fixar a redação final. É evidente que a maioria dos deputados da comissão está aqui representada, estão os três maiores grupos parlamentares, mas podemos deixar para a reunião de amanhã, só que eu pedi aos senhores deputados para amanhã virem, de facto, façam um bocadinho o esforço de tentar, eu sei que amanhã de manhã é para reuniões dos grupos parlamentares, mas se fizerem algum esforço de olhar para as redações, para a proposta dos serviços de apoio às comissões relativamente às redações finais, façam um escrutínio, eu já o fiz pela minha parte, tenho algumas observações a fazer, porque a gente precisava mesmo amanhã de fechar, então ficava acordado que amanhã, para além do ponto relativo aos diplomas de entidade para a transparência, ficava as redações finais, e esteja cá o PCP ou o CDS, não, fecharíamos mesmo. Eu tomarei a iniciativa, já o fiz junto ao CDS, que a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva esteve aqui presente, de pedir ao PCP e ao CDS, caso não possam vir amanhã também à reunião da Comissão, para sinalizarem por escrito à Comissão qualquer observação que tenham à redação final, às redações finais, se for o caso, para a gente poder amanhã, de facto, fechar as redações finais, porque não se justifica, tendo a votação ocorrido na primeira semana do mês, que a gente passe para julho e os diplomas ainda não estejam em condições de seguir para a promulgação. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
Nota já de uma coisa, dava já só essa observação, é que, entretanto, entrou em vigor a alteração ao Estatuto dos Deputados e a alteração deixou de ser 12ª, passou a ser 13ª e, portanto...
Isso já... E na republicação já está isso.
Ok, pronto. Não é que na...
Mas na
no informativo não está. Está.
E na republicação até já está feita com base no diploma outra. Que já foi publicado. Portanto, já absorve tudo. O que não quer dizer que não possa haver lá gralhas. Mas é isso é que a gente precisa de cuidar, de verificar. Mas pronto, fique então acordado assim. Pergunto se há algum outro assunto a tratar. Sr. Deputado Pedro Algado Alves.
É brevíssimo, Sr. Presidente. Tem só a ver depois também com os restantes trabalhos. E tem a ver com o tal conceito que temos vindo a adiar várias vezes das ditas normas de espelho. Porque hoje ficará fechada a redação dos Estatutos dos Magistrados do Ministério Público, portanto, assumimos que está a ser essa votação ali ao lado, e, portanto, em relação a outras normas de espelho, como já temos o teor de todas, eventualmente poderíamos pôr em cima da mesa a elaboração de projeto, não, precisamente porque é o último que faltava e que hoje, em princípio, ficará encerrado. Eu, fundamentalmente, dava só nota do seguinte, porque parece-me que as normas de espelho necessárias são só na lei das autarquias locais, na legislação dos cargos dirigentes, dos gestores públicos e dos magistrados. São as únicas que se vislumbram como carecendo deste exercício. E eu recordava uma outra matéria que tem a ver com a existência de uma proposta de alteração que o Partido Socialista formulou em tempos, no âmbito desta comissão, sobre a publicitação da lista dos beneficiários das subvenções vitalícias, que se entendeu que não encaixava nenhum dos diplomas que estavam no lote que foi já aprovado, porque, de facto, não tinha a ver com nenhuma destas coisas, era uma alteração à Lei 52/2005, portanto, que era a que tinha extinto as subvenções vitalícias, e que, eventualmente, poderia ser, caso venha a ser aprovada na especialidade, incluída também no diploma que faça as ditas normas de espelho, porque é uma alteração a um outro diploma exterior. Ela foi apresentada em devido tempo e, portanto, não foi votada por esta razão de arrumação. Colocávamos só como também, e no sentido de nós a requerermos no quadro dos trabalhos do tal do diploma carro vassoura que proceda à colocação das outras alterações avulsas.
Sr. Deputado, relativamente ao diploma das normas de espelho, eu só lembro que ele carece de audições externas, mesmo que só se dê 10 dias, que é o mínimo legal para as audições externas, o facto é que hoje é dia 26 de junho, peço desculpa, O diploma tem que entrar pelo par e o par tem que fazer baixar esta comissão. Portanto, eu já só antevejo que para a semana saia para... Ora, para a semana, segunda-feira é o dia 1. Isso ainda nos dá algum espaço até ao dia 19 para fazermos o trabalho, sendo certo que a segunda proposta que fez de englobar depois no diploma, isso pode ser feito no trabalho de especialidade que a gente aqui faça. Se a proposta surgir, os diplomas serão fundidos, desde que mereçam aprovação. Na altura terá que ser feito por texto de substituição, porque já não vai haver debate na generalidade relativamente a esses diplomas, e o que tem que solicitar para dia 19, se houver texto de substituição, é que haja as três votações, na generalidade, na especialidade e final global.
Só acrescentar uma coisa. Caso nós consigamos, na sequência dos trabalhos, ficarem fechados na primeira comissão, ainda dar a entrada dele esta semana, poderia-se requerer ao par que ele pudesse entrar no lote das votações, da discussão de dia 4? Ou seja, assim formalmente sempre teria uma generalidade feita.
Embora não tenha relatório, não tenha parecer. Mas enfim.
As circunstâncias. Os circunstancialismos desta comissão eventual.
Se isso acontecer, eu enviarei. Acertarei com os senhores deputados. Na terça-feira de manhã temos aqui a reunião com a audição do senhor presidente do Tribunal Constitucional. Se já na terça-feira cá tiver, eu confirmarei com os senhores deputados e enviarei um ofício ao par solicitando essa autorização. Se o par der essa autorização, o assunto fica regimentalmente superado, digamos assim. Então, se é tudo, senhores deputados, muito obrigado e acabamos os nossos trabalhos por hoje. Amanhã ficará então acrescentada à ordem do dia de amanhã a fixação das redações finais, pedindo aos senhores deputados que olhem com cuidado para elas.